lançamento de um livro, o livro Esquizopó, que conta a história de um jornalista que lidou diretamente com drogas. Essa obra gira em torno da superação pessoal e também mergulha na complexidade da condição humana, abordando temas bem difíceis, sensíveis, né? Luta contra a dependência química, prisão, o poder destrutivo das drogas. E para falar sobre tudo isso, nós estamos ao vivo com o jornalista e terapeuta Eduardo Xavier, aqui na CBN Maringá. Bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Brenda. Muito obrigado pelo espaço para falar do meu livro.
Eduardo, para a gente começar, eu queria que você contasse um pouco, então, sobre essa experiência que foi retratada no livro, né?
Então, o livro começa com a história da minha terceira internação em comunidade terapêutica para tratamento da dependência química. Eu costumo dizer, com tantos anos de experiência tentando ter uma nova maneira de viver, né? E agora que eu estou conseguindo alcançar esse êxito, que quem costuma usar droga para... de duas formas, né? Ou vai pelo caminho do amor, ou vai pelo caminho da dor, né? Eu fui pelo caminho mais difícil, eu fui pelo caminho da dor. Depois de três internações, minha cabeça se transformou. Acho que é quase nascer de novo, sabe? Para ter uma nova maneira de viver, né? Abandonar todos aqueles hábitos, abandonar pessoas, abandonar lugares que eu fazia, que me faziam ir ao uso de droga, né? Então, esse livro começa com a terceira internação e ele não tem uma narrativa cronológica linear, assim, né? Ele começa com a terceira internação. E depois ele conta um pouco da história da minha vida, quando eu comecei a usar droga. Fumei primeiro baseado com 14 anos. E se eu tivesse uma máquina do tempo, pudesse voltar no passado, acho que eu nunca teria, acho não, tenho certeza, nunca teria aceitado aquele baseado, sabe? Foi uma coisa tão inocente, tão de criança, assim, com 14 anos de idade, que eu não sabia que aquele ato ali impensado de 14 anos para eu fazer parte de um... Eu me inseri num grupo ali, né? Da molecada que fumava, né? Para eu fazer parte daquele grupo ali, eu aceitei o baseado e isso me levou a caminhos obscuros durante a vida.
Esse teu relato, né, Eduardo, de... Ah, eu comecei na adolescência de uma maneira bastante inocente. Isso é o começo para muita gente que depois acaba desenvolvendo a dependência química e que vê realmente a vida mudar de cabeça para baixo. A gente sabe hoje que a questão da droga é discutida, né, como questão de segurança, de saúde pública, mas para quem já está nesse universo, tem muitas dificuldades a serem enfrentadas para poder vencer o vício. É claro, né, o principal conselho e o que a gente mais escuta é não prove. Mas e aí, se você já provou, já mergulhou nesse universo e está com essa dificuldade toda de sair? Você falou da sua terceira internação, né? Como que foi para você enfrentar essas dificuldades todas?
Então, Vou falar essa frase, não prove, né? Diga não às drogas. Parece tão... Né? O governo faz propaganda nesse sentido e parece tão pouco, né? Mas não é, né? É demais, porque eu faço uma analogia de droga como se o diabo te oferecesse uma substância que vai te causar prazer, porque no final das contas, usar droga é gostoso, sabe? Te causa prazer, é uma injeção, super injeção, uma super dosagem de dopamina, né?
Se fosse ruim, não viciava, né? Se a sensação fosse ruim, não viciava.
O que é ruim são as consequências, né? depois a perda do controle da vida, né? Perde trabalho, perde família, perde esposa, perde filho, perde dinheiro, né? Tudo quanto é perda, né? Eu perdi praticamente tudo, sabe? Tudo que eu conquistei numa vida de trabalho, eu consegui perder, sabe? E agora estou reconquistando aos poucos, né? Então o diabo lá te oferece, fala, toma essa droga, toma esse negócio aqui, isso aqui vai ser legal, né? E por um tempo realmente é legal, né? É gostoso, então. Mas aí ele vai vir cobrar a conta um dia, sabe? E essa conta, para mim, por exemplo, foi bem alta.
Quando foi o seu ponto de virada? Quando que você realmente percebeu, não, isso, por mais prazeroso que seja, não está me fazendo bem e eu preciso deixar isso para recuperar o que eu perdi?
Então, das três vezes que eu fui para uma comunidade terapêutica, eu nunca fui voluntariamente, né? Sempre foram internações, as três foram internações compulsórias. E se me perguntasse da terceira vez que eu fui internado, se eu queria ser internado, eu falaria que não, eu ia correr, ia fugir. E então esse processo o meu despertar foi durante a internação, a terceira internação, né? Que eu fiquei um tempo, né, a primeira semana sóbrio, e parei, comecei a pensar, nossa, o que eu estou fazendo da minha vida, né? Minha vida tá destruída, tá em frangalho, né? Eu tô causando sofrimento para mim e principalmente para minha família, né? Para minha mãe, para meus filhos. O que eu tô fazendo, né? E eu preciso mudar de vida, né? Porque eu já tenho 47 anos, eu já perdi muita coisa na vida. Eu sou jornalista, eu perdi empregos, eu queimei meu filme no meio, sabe? Né? E por irresponsabilidade, por culpa minha, né? Eu sempre tive uma preocupação muito grande com a profissão de ser ético, né? De ter responsabilidade social, como jornalista deve ter, mas pessoalmente eu era uma droga de pessoa, né? Porque eu usava droga, né? Mas esse despertar foi dentro da clínica. Eu acho que eu cansei de sofrer, né? Como eu falei, não foi pelo caminho do amor, foi pelo caminho da dor, né? E eu tive vários fundos de poço dolorosos, né? Então, eu me conscientizei e falei, nossa, o que eu tô fazendo? Eu acho que é a hora de mudar, entendeu? Não aguento mais essa vida, né? Mas para quem tá nesse caminho, né, em busca da sobriedade, de uma vida só, de uma vida, uma nova maneira de viver, não precisa chegar a esse, é o que o livro fala também, né? Não precisa chegar a esse ponto que eu cheguei, né, de ter um fundo de poço ou vários fundos de poço dolorosos para você perceber que você tem que mudar de vida, né? Dá para você fazer isso antes de um sofrimento maior.
Com certeza. E a gente falou aqui, né, a questão da dependência química é uma doença, né? E é uma doença ainda vista com muito preconceito. Ah, mas por que provou? Por que entrou nesse mundo? Entrou porque quis? E agora é um peso para a sociedade. Existe uma visão que trata o dependente químico ainda de uma maneira muito preconceituosa. Você passou por isso? Você acredita que esse preconceito ainda existe? Como é que a gente pode combater isso para que realmente, né, se trate como uma questão de saúde pública e se entenda de que ninguém é dependente porque quer, né?
O preconceito existe. Ele, na maioria das vezes, ele é velado, né? Como o brasileiro tem costume, né? O brasileiro fala que não tem preconceito, mas ele é um preconceituoso velado, né? Ele não fala publicamente que ele gosta de negro, mas ele, no fundo, às vezes, ele não gosta, entendeu? Dependência química é uma doença, né? Com reconhecimento da Organização Mundial de Saúde. É uma questão de saúde pública. E para fazer uma comparação, quando a maioria dos transtornos, é um transtorno mental também, né? A maioria dos transtornos mentais, a questão de saúde mental, ela é vista com muito preconceito, porque às vezes a pessoa tenta parar de usar droga, mas ela não consegue porque está quimicamente ligada à substância, né? o corpo pede, o cérebro pede, não consegue sair daquilo. E às vezes ele é muito taxado de falar, ah, não tem vergonha na cara, não tem vontade, né? Mas a pessoa tem vontade, mas é que ela não consegue, entendeu? Então, sem ajuda, dificilmente, eu nunca vi alguém conseguir, né? Eu tive ajuda, né? Eu tive ajuda da minha família. E quando uma pessoa tem uma doença tipo câncer, né? O outro se padece do sofrimento da pessoa, fala, ah, tem câncer, né? Mas quando a pessoa tem uma doença igual a dependência química, fala, ele bebe, né? Ele usa droga, é um vagabundo, entendeu? Não tem vontade, né? Ele não tem vergonha na cara. Então, tem essa questão, e eu sinto, em alguns momentos, esse preconceito. E um dos propósitos do livro também é quebrar esse preconceito, né? De mostrar isso e também contar quem eu sou, o que eu passei para ajudar outras pessoas. Isso, para mim, é libertador também.
Quase uma terapia também, né?
Também. É exorcizar os fantasmas.
E é o que você estava dizendo, né? Essa questão dos efeitos da droga, que no momento que você está fazendo uso é muito prazeroso, a questão química no cérebro, mas depois vem aí as consequências, né? Então, pensamento conturbado, delírio, uma mudança muitas vezes de personalidade, então, ou explosão de raiva, ou aquele isolamento, né? Que a pessoa não quer ter contato com ninguém, ela quer só fazer o uso da droga, e isso é extremamente perigoso também, você deixar a pessoa aí se isolando cada vez mais, mas é possível vencer, é possível pedir ajuda, é possível conseguir essa ajuda. Então, eu queria que você deixasse esse recado também para quem de repente está ouvindo a gente e talvez já tenha chegado nesse fundo do poço que você mencionou, ou talvez não, e esteja achando que não, tá tudo bem, eu só uso de vez em quando e isso não vai acontecer comigo. O que você diria para quem está buscando a sobriedade ou para quem ainda não entendeu o que precisa realmente dela?
Para identificar se essa pessoa tem, digamos assim, uma relação com drogas que não seja de dependência. Se você, por exemplo, é convidado para ir numa festa e você, a primeira análise que você fizer, será que eu vou poder usar droga lá? Será que eu vou poder ir no banheiro usar droga? Será que lá vai ter algum amigo que tem droga? Ah, não vai ter ninguém? Então eu não vou, entendeu? Se o que te motiva é a droga, então, assim, você é quase certeza que você é um dependente químico. E para tudo tem saída, né? O primeiro passo é admitir, né? Admitir que você é doente, que você não tem o controle sobre o uso de drogas, sobre qualquer substância que altere seu humor. E o segundo passo é pedir ajuda, né? Pedir ajuda e reconhecer que precisa mudar de vida.
Esse reconhecimento, com certeza, é o primeiro passo, sim. Se você está ouvindo a gente e não sabe aonde pedir ajuda, você pode procurar até mesmo a unidade básica de saúde do seu bairro, que tem psicólogos prontos para atender, ou então o CAPS, as unidades do CAPS. Existe, inclusive, uma unidade que é especializada em atendimento ao dependente químico. O que você não pode é deixar de pedir essa ajuda. Não existe nenhum limite ali. Ah, para mim não tem mais jeito. Tem sim. Dá esse primeiro passo e faça esse reconhecimento que o Eduardo mencionou agora, que com certeza é possível reverter, mudar histórias, né, Eduardo? Agora fala um pouquinho para a gente sobre o lançamento do livro, para quem quer conhecer mais a sua história, para quem quer mergulhar nesse universo, entender melhor como é que funciona, como que vai ser o lançamento, aonde que vai dar para comprar esse livro.
Então, o livro ele faz parte do, digamos assim, do meu tratamento de recuperação, sabe? Porque ele me motiva, ele tem uma motivação a mais. Porque quando você usa droga, você tem tanta dopamina fácil na cabeça que depois é difícil você conseguir prazer assim na vida cotidiana, né? Você fica viciado naquela coisa artificial, né? Então, assim, escrever o livro foi um dos prazeres meus, com o propósito de ajudar outras pessoas, né? Que as pessoas vejam minha história e concluam que droga não leva a lugar nenhum, né? O livro vai ser, começa a ser comercializado nas principais plataformas de venda de livros físicos e e-book no Brasil todo a partir do dia 31 desse mês. E eu vou fazer um lançamento em Maringá no dia 14 de junho, né, que vai ter uma tarde de autógrafo, livro, conversar com o pessoal, contar um pouco sobre o livro, sobre o processo do livro. Eu escrevi a maior parte do livro durante a internação, um caderno de 10 matérias, né, a caneta mesmo, depois eu passei para o computador, né, porque lá não podia ter computador, nem celular, nada, né? Era você e você, acho que é o tempo necessário para refletir, né? E esse lançamento vai ser no café, que fica na Avenida Itororó 277, chama Bicafé.
Legal. É isso, se você se identificou com essa história, se de repente você está convivendo com alguém que está passando por esse problema, quer entender melhor essa situação, ou você mesmo está passando por isso, quer entender também, vale a pena conferir esse relato, né, essa história verídica e contada pelo próprio Eduardo Xavier neste livro que vai ser lançado. Então, eu comecei falando que hoje tem lançamento, mas eu me confundi porque é dia 14, sim, mas é dia 14 do mês que vem. Mas no finalzinho do mês já vai dar para comprar. E se você quer também participar dessa tarde de autógrafos, tem no dia 14 de junho. Eduardo, obrigado pela sua participação aqui com a gente.
Muito obrigado pela oportunidade de falar com o que eu trabalho hoje, né? Que é a dependência química, com esse propósito de ajudar outras pessoas. Esse espaço é muito importante. Se a minha palavra e a sua atingirem uma pessoa hoje que seja, eu já fico feliz da vida.
Nós conversamos com o Eduardo Xavier, que é jornalista, terapeuta e autor do livro Esquizopó, que vai ser lançado no finalzinho desse mês. Tem tarde de autógrafo no mês que vem. Se você quer rever essa entrevista, quer dividir com alguém esse depoimento, ele vai ficar salvo no nosso site cbnmaringá.com.br.